Você é uma pessoa estruturada? Você é organizado? Você gosta de rotina? Você tem dificuldades com rotinas, talvez. Talvez não. Eu queria que você pensasse aí. Já pensou o quanto uma rotina pode ser nociva para você? Pare para pensar que, de repente, aquilo que você faz rotineiramente pode ser algo nocivo para você. Da mesma forma, pensa aí o quanto que uma rotina pode estar salvando você, salvando a sua vida, salvando a ambiência onde você lida. A rotina, amados, é algo importante para a nossa vida. Por certo, se a gente for honesto mesmo nessa avaliação, pelo menos o mínimo suficiente, todos nós iremos confessar que nós temos hábitos que nos ocupam, com os quais nós nos ocupamos diariamente, que nós deveríamos rever se vale a pena mantê-los. Tem alguns hábitos, talvez, se formos honestos o suficiente, nós deveríamos não só rever, mas abandonar. Os hábitos, muitas vezes, se tornam muito profundos, difíceis de serem mudados. E basta nós lembrarmos aqui o hábito ou os hábitos alimentares. Difícil mudar, não é, um hábito alimentar. Quando você precisa fazer uma dieta, que você precisa mudar esse negócio, é difícil, é ou não é verdade? Então, nós temos dificuldades com aquilo que muitas vezes até nos prejudica, e nós temos dificuldades em abandonar isso. Então, nós somos, de fato, amados, como é que eu vou dizer assim, fabricantes de rotinas e, ao mesmo tempo, escravos dessa rotina. Ninguém vive sem rotina. Então, a rotina tem a rotina boa, tem os hábitos bons, saudáveis, mas também tem aqueles hábitos que nós deveríamos olhar com mais atenção. Coisas rotineiras, saudáveis, intencionalmente incluídas no nosso dia a dia, é algo libertador, algo transformador. Então, quando nós entendemos isso, e hoje nós queremos refletir sobre esta questão do qual nós estamos habituados, é a sua vida. Eu queria que você pensasse comigo, que não é fácil nós mudarmos algumas coisas. Num tempo em que a nossa mente é treinada para dispersão, num tempo que a nossa mente ela se acostuma à superficialidade, nós não somos mais profundos nas coisas. São muitas informações, excesso de informações, e isso evita que a gente seja profundo. Muitas vezes ficamos na superficialidade das coisas, e isso vai fazendo com que a gente fique meio disperso. A tecnologia tem contribuído bastante para chamar a nossa atenção. Os nossos pensamentos, amados, eles precisam ser guiados. E hoje há uma dificuldade muito grande para todos nós desenvolvermos a arte da concentração. Eu estou aqui lutando para manter vocês concentrados, criando frases, fazendo gestos. Hoje é muito difícil nós termos a arte da concentração. Os nossos pensamentos voam rápidos. E por que eu estou lembrando isso? Porque nenhuma reflexão que vale a pena ser feita para mudar uma rotina, ela vai ser ausente de uma concentração sobre esse fato. Então, nós precisamos, urgentemente, encontrarmos o caminho de guiar os nossos pensamentos. Concentrarmos. Pensamentos que andam soltos, se perdem e geram emoções confusas. E eles são difíceis de serem adestrados. Pensamento é rápido, é fugaz. E eu quero, então, fazer uma leitura bíblica para ser a âncora dos vários textos que nós iremos ler hoje. E esse texto, que vale a pena a gente olhar a recomendação bíblica, está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler os versos 4 e 5. O que nós falamos até agora? Rotina, que fazem parte da nossa vida, para nós refletirmos sobre ela, vamos precisar sermos profundos, concentrarmos. É mudança de pensamento para nos convencer a mudar alguma coisa que é tão, já tão enraizada dentro de nós. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha que interessante. Esse texto está falando do que acontece dentro da nossa mente. Pensamentos que precisam ser levados cativos e ensinados a obedecerem a Cristo. Que Deus abençoe essa palavra, que é dele, faz parte da mensagem do Evangelho que nos salva. E hoje, mais do que nunca, uma área específica da nossa vida. Amados, hoje nós queremos refletir sobre algumas disciplinas espirituais. E só esse nome já deixou você assustado. Ninguém gosta de disciplina. Mas hoje nós precisamos revisitar algumas coisas que vão, amados, nos salvar de várias maneiras. Refletimos sobre as disciplinas espirituais que fazem parte da jornada dos peregrinos de Cristo neste mundo. É dessa maneira que nós queremos trabalhar. Discipulado, amados, está ligado à disciplina. Eu queria que a gente orasse mais uma vez. Entregue a sua mente agora. Agora é uma hora de você testar a sua mente. Não disperse. Converse com o Senhor. Peça ao Senhor que esse tempo que você vai estar aqui ouvindo essa palavra, esse texto já foi lido, que seja algo que Ele pegue com você. Que haja a mudança em algum momento. Então, concentre-se aí. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, a gente está aqui diante do Senhor, carentes mesmo da condução sobrenatural do Espírito Santo agindo na nossa mente. Nos ajude, Deus, a pensarmos sobre coisas que nós precisamos decidir como peregrinos de Cristo neste mundo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. O que estamos chamando de disciplinas espirituais? Quando eu estou falando em disciplinas espirituais, o que é que nós estamos chamando? O que é esse entendimento para você? Amados, nós queremos dizer que são práticas que nos ajudam na nossa jornada cristã. Disciplinas espirituais, na verdade, nos treinam para obediência. E nós já aprendemos aqui que fé em Jesus é obediência a Ele. Não é apenas uma crença sobre Ele. Então, está incluso na nossa caminhada enquanto peregrinos de Cristo, nós temos disciplinas que nos fazem obedecer, estarmos numa prática nessa jornada que nos ajuda a não perdermos o foco de seguirmos Jesus. Essas disciplinas, por exemplo, nos ajudam, nos treinam na obediência, mas também na memorização de conceitos importantes. Se nós não internalizarmos conceitos espirituais, desses que são revelados na palavra de Deus para nós, a gente vai perder muito durante a nossa jornada. Então, as disciplinas espirituais, as práticas, elas nos ensinam também a guardar dentro da gente conceitos importantes, nos ajuda a não perdermos o foco da vida. E nessa série de mensagens aqui sobre peregrinos no mundo, nós já destacamos algumas verdades e alguns desafios. Vou lembrar apenas alguns. Já foram várias mensagens. Você, inclusive, pode recuperar essas mensagens, os áudios, nos aplicativos da igreja. Aí nós temos essas mensagens guardadas ali. Lembrando aqui, então, nós começamos essa série dizendo que a jornada, ela é pessoal. Ela começa com a decisão de seguir Jesus. Então, é algo que você precisa entender e trazer. Nós já dissemos aqui que essa jornada vai exigir perseverança e fé, pois é caminhar contra o vento o tempo todo. Quais são os ventos contra nós? São as nossas inclinações carnais, são os apelos do mundo, são os ataques do próprio inimigo que nos tenta. Então, a nossa peregrinação é uma jornada de que vai exigir da gente fé, perseverança de caminhar contra o vento. Essa jornada traz desafios de pertencermos a uma igreja local. Nós falamos sobre isso. A igreja local, muitas vezes, é dificultador para muita gente, porque aqui nós somos falhos. Mas é na igreja local que nos ensina a vencermos o distanciamento, o isolamento, aquele cômodo individualismo dos dias atuais, onde eu me isolo, eu não quero aproximar. A igreja é um bálsamo para nós, como foi dito recentemente. Domingo passado nós aprendemos isso, a igreja é um oásis para nós, quando nós entendemos esse valor. Então, ao mesmo tempo que nós temos dificuldade com a igreja local, ela é um bálsamo para a nossa alma. Por isso que o peregrino nunca vai andar sozinho, nunca deve andar sozinho. Nós encontraremos companheiros, parceiros de fé, de caminhada. E nessa jornada, então, amados, nós temos as promessas de Jesus. Um dia nós lemos aqui várias promessas de Jesus, dedicadas para nós, deixadas para nós. Então, amados, hoje a gente quer refletir um pouquinho e, na verdade, relembrar coisa que você e eu já sabemos. Alguns exemplos bíblicos de disciplinas e práticas espirituais. Então, são exemplos, são conselhos, são direcionamentos, são exortações que a própria palavra diz para nós. E aqui, amados, é o nosso manual de sobrevivência. É o nosso manual de como nós devemos funcionar enquanto cristãos. As diretrizes para cativar os nossos pensamentos. E por isso que a gente vai citar agora muitos textos. Você já pode ir anotando esses textos. São textos que nos ajudam nesta caminhada. Pastor Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai, certa vez ele falou sobre algumas disciplinas, e eu lembrei disso. Mas vamos pensar algumas disciplinas, a primeira está aí. Primeira disciplina, e essa aí é fundamental. A disciplina de ler e meditar na palavra. Você pode falar comigo? A disciplina de? Há uma diferença entre ler e meditar, concorda comigo? E eu quero ler, então, um texto com você aí. Na verdade, a gente vai ler mais de um. Mas a gente começa por esse aí. Salmo 1, de 1 a 3. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Presta atenção nesse texto. Ele está dizendo que há um tipo de felicidade que é conquistada aqueles que conseguem meditar e ler a ponto de ter prazer na lei do Senhor. Quem é que tem prazer em lei? A ponto de saber que isso é para a proteção da gente. E o texto está dizendo, qual a consequência disso? Será produtivo na vida. Terá uma vida, uma jornada produtiva. Meditar, ler, ter prazer. Quem complementa essa mensagem do Antigo Testamento no Novo Testamento é Tiago, capítulo 1, verso 22 em diante. Olha se essa palavra não complementa a anterior. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão o quê? Bem-aventurados, serão felizes no que fizerem. É a mesma mensagem agora no Novo Testamento. E o que eu acho interessante aqui é que Tiago está dizendo para a gente colocar em prática e não ficarmos limitados a apenas sermos ouvintes. Senão vai acontecer com o que acontece mesmo com a gente. A gente esquece hoje de coisas que nós concordamos. Eu não vou perguntar, mas vocês se lembram exatamente o que foi a mensagem de domingo passado, de 15 dias atrás? A gente esquece das coisas. E você concordou, você orou naquela noite. Então, o Tiago está chamando a atenção, que nós precisamos não nos limitar. E eu quero dividir essa frase com você aí. Amados, a prática de ler e meditar na palavra será a nossa única chance de vencermos as inclinações pecaminosas dos nossos pensamentos e o formato do nosso raciocínio. Muitas vezes o seu raciocínio está equivocado. E você raciocina na vida porque você está fazendo junções de conceitos. O modo de pensar está errado. Por isso que você não avança, não rompe. E hoje o texto está nos chamando a atenção para que a gente possa olhar na palavra e aprendermos com ela, porque ela se torna armas poderosas de Deus para derrubar conceitos, derrubar raciocínios que são contrários à obediência de Jesus Cristo. Às vezes a sua dificuldade de obedecer de fato ao Senhor Jesus com inteireza é um argumento que você trouxe para você. Amados, é na mente que perdemos ou ganhamos as guerras. É porque é onde nós decidimos a vida. Você decide a vida aí na sua mente. As decisões da sua vida estão na sua mente. Por isso que nós ganhamos e nós perdemos as nossas batalhas aí. Então, hoje o texto, a palavra do Senhor, deixa esse texto falar contigo. O Senhor quer quebrar dentro de você, dentro de mim, argumentos, justificativas que não são de Jesus, que não nos ajudam. E nós só teremos condição de vencermos isso se nós usarmos as armas poderosas de Deus. Não é à toa que há uma insistência na Bíblia, e isso fica muito claro em Romanos 12, de renovarmos a nossa mente, uma mente renovada, para que a gente possa ser transformado segundo a vontade de Deus, a boa, a perfeita, a agradável. Se nós não fizermos esse exercício, amados, a nossa mente vai ser o empecilho de recebermos, de usufruirmos daquela vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Todos nós estamos aqui, e você está aqui, claro, por isso. Você quer receber de Deus, você quer ser abençoado, você quer que Deus faça na sua vida a vontade dEle. Mas por que que muitas vezes não é assim? Porque nós mesmos, muitas vezes, somos as barreiras para que a gente possa receber com profundidade. Você está aqui até comigo, está até agora? Então, qual que é a primeira disciplina? Ler e meditar. Como é que você está aí nesse negócio? Já é rotina diária ou ainda não? Ler e meditar é a primeira, a base. E como uma dupla dinâmica, Batman e Robin, tem uma segunda que está aí. A segunda disciplina é a disciplina da oração particular e comunitária. Você pode repetir comigo qual é a segunda disciplina? A disciplina da oração particular e comunitária. E é importante nós pegarmos essas duas expressões. Eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro, Mateus 6, verso 6. Jesus falando: quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Tiago 5, 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo tem grande poder e produz grandes resultados. Há uma diferença do primeiro texto para o segundo. Eles não estão se negando, eles estão se complementando. 1 Timóteo 2:1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. E aí tem um chavão muito bonito que a gente gosta, 2 Crônicas 7:14. Você pode até ler comigo. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Amados, nada mais coletivo do que isso. É um povo orando. Tremendo isso aí. Mateus 18, 20. O Senhor Jesus falando: pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Amados, disciplina da oração particular e da oração coletiva, a oração do encontro com o outro. A Bíblia fala dos dois. E nas sextas-feiras tem ocorrido aqui alguns encontros de oração. Tem sido bênção. Nas sextas-feiras a gente tem aprendido sobre a importância de termos uma rotina diária para as nossas orações. E eu vou trazer uma frase que nós aprendemos com John Piper aí num desses encontros, que diz assim: o diabo derrota a maioria das orações antes mesmo que aconteçam. Porque nós não fizemos um plano. Coisas boas me impedem de orar. Não é o pecado que me impede de orar. Não é o mal que nos impede de orar. São as coisas boas. O que John Piper está trazendo para a gente aqui é que coisas boas, boas obras, têm tirado da gente esse encontro intencional com qualidade com Deus. São os, como ele diz, os e-mails sagrados da igreja que ele tem que responder. São as mensagens de irmãos, são aquilo que eu preciso fazer, a planilha, coisas boas. Então ele está dizendo que tem coisas boas na nossa vida que está roubando de nós uma rotina diária com Deus, de oração. Misericórdia, amados, e é verdade. E com relação a essa prática das nossas orações pessoais, a recomendação dos homens que são referências para nós, homens, desde lá de trás, que deixaram um legado para nós de oração, todos eles, esses homens que são autoridade espiritual, no que escreveram, no que deixaram, todos eles nos diz que devemos separar um lugar e um horário para estarmos diante do Senhor. E não deixar esse negócio ao acaso. Hoje dá, amanhã não dá, eu quero, mas não consigo. Lembra, nós estamos falando de rotina que salva a nossa vida. Todos eles. Amados, se nós não formos intencionais, não vamos conseguir. Então, hoje o desafio para nós, para mim e para você, é pensarmos numa rotina onde nós temos um encontro pessoal de qualidade com o Senhor do Universo. E isso virá rotina nas nossas vidas. E esse modelo de local intencionalmente separado, esse modelo nós aprendemos com a vida do nosso Mestre. O Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ele foi intencional na sua vida de oração a ponto disso chamar a atenção dos seus discípulos, a ponto deles pedirem para Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Eu vejo que o Senhor tem uma vida de oração que é diferente dos outros. Onde é que nós comentamos aqui? Foi um desses grupos. Jesus pregava, Jesus curava, fazia milagres. Olha o Sermão do Monte. Mas os discípulos não pediram a Jesus para isso. Pediram a Jesus que o ensinasse a orar. O Senhor Jesus é um exemplo para nós. Nós temos aprendido, amados, que as nossas orações precisam ser guiadas pela palavra. Se ficarmos apenas com os nossos pensamentos, seremos lançados de um lado para o outro pelas nossas emoções. Por isso, amados, que nós precisamos desesperadamente olharmos para a disciplina chamada vida diária de oração e reformularmos, amados, a nossa mente para conseguirmos isso. Com relação à prática da oração individual, requer você fazer isso. Um casal, a esposa pode ajudar, o esposo pode ajudar, mas você precisa assumir a rédea do local, da rotina. E como diz John Piper, separa o dia e o horário e apareça, porque o Senhor Jesus vai estar lá. Com relação à oração, à prática da oração comunitária, nós vemos isso desde o nascimento da igreja. Se você ler com atenção, quando a igreja nasce em Atos 2, a gente vai ver que tem um movimento do encontro de oração daqueles que iam se convertendo ao Senhor Jesus. Eles se dedicavam, entre outras coisas, às orações. Então, amados, a importância da prática da oração comunitária, ela está desde o início conosco. E por que que a gente não tem mais isso? E eu fiquei pensando, por que que é importante nós estarmos com os outros orando? E para esse tempo, eu entendo que a importância dessa oração, dessa prática constante de eu estar com outro irmão orando, é que ela vai arrancar a gente essa tendência de resumirmos as nossas orações a apenas nós mesmos. As nossas orações, amados, podemos confessar isso aqui. Muitas vezes elas são empobrecidas porque elas só estão centradas em nós mesmos. Então, quando nós temos uma vida de oração comunitária, essa tendência, ela é arrancada da gente, ela é derrotada na nossa vida. Orações centradas nos nossos desejos, apenas. Amados, a oração comunitária, ela quebra isso. A oração compartilhada, é nela que vamos sendo curados. É na oração compartilhada que nós vamos sendo aperfeiçoados no amor fraternal. Por isso, amados, nós precisamos desenvolver essa prática mais do que nunca na nossa casa. Lamentavelmente, não só da nossa casa. A gente conversa com outras pessoas, outros pastores, amigos de outras cidades. Os cultos de oração estão esvaziados. Nós não temos uma assiduidade nos encontros comunitários de oração. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa. A melhor coisa, alguém já disse, que a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é orar por ela. Não é a única coisa, mas é a melhor coisa. E orar por ela é em favor dela. Porque às vezes a gente está orando por ela para Deus quebrar ela, né? Não é essa a ideia. Então a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa, não a única coisa, Deus sabe se você pode fazer mais, mas ore por ela. Eu sei que muitas vezes a gente é abençoado de orações de outros sem nós percebermos. Deus mobiliza. Então, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, ele chegou a escrever um livro exclusivo sobre a oração comunitária. E ele vai dizer, então, eu quero compartilhar uma frase aqui que englobe essas duas coisas. A oração não é uma atitude ocasional, mas um estilo de vida para o cristão. Alguém pode dizer um amém aí? A gente sabe que a gente está longe disso. É um estilo de vida e não apenas uma atitude ocasional. Oremos não apenas pelos nossos próprios desejos, mas também pelos desejos de outros, pois a oração tem poder de mudar situações. Amados, é isso aí. Já falamos da disciplina de ler e meditar na palavra. Acabamos de ver sobre a disciplina da oração particular e comunitária. Como é que está isso na sua vida? Está capenga? Está sem nutrientes? Que o Senhor hoje possa estar falando com você. Ele quer encontros com você, na sua pessoalidade e na comunidade de fé. Mas tem mais uma disciplina que eu queria trazer. A disciplina do testemunho e evangelização. Você pode ler comigo? A disciplina do testemunho e evangelização. Quero ler Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Marcos 16:15, Jesus falando. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Mateus 5,16, Jesus falando, as suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. Amados, nesses tempos corridos, está todo mundo corrido, nesses tempos de impessoalidade, essa disciplina, ela se torna um grande desafio. É ou não é verdade? As duas anteriores são desafios, todas elas, mas essa aqui, me parece que há pouco treinamento ou disposição para vivermos. E nós acabamos de ler, é bíblica, são mandamentos para nós. Sobre o testemunho, porque nós estamos aí falando da disciplina do testemunho e da evangelização. Vou falar das duas coisas. Sobre o testemunho, alguém já disse que nós somos, seremos, para algumas pessoas, o único evangelho que elas vão ler. Nós somos, para algumas pessoas, o único evangelho que elas vão ler. E faz sentido porque nem os próprios da igreja estão lendo, muito menos quem está fora. O nosso comportamento diz muito do Cristo que seguimos. E onde nós nos comportamos? Na família, no trabalho, na escola, na vizinhança. O nosso comportamento está dizendo o tipo de evangelho que nós cremos. Na academia, as pessoas estão olhando para nós, amados. As pessoas estão ouvindo o quê e o como estamos falando através dos nossos comportamentos. Então, ser testemunha passa por esse comportamento intencional de deixarmos, como diz o texto, a fragrância do Evangelho do Senhor. As pessoas estão olhando para nós e elas precisam encontrar misericórdia, amados. Misericórdia. Quantas oportunidades perdidas, porque nós estamos dormentes com relação ao nosso testemunho. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Sobre a evangelização, tem uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz: pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. Pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. Eu entendo que é uma boa frase, interessante, mas ela não é toda verdadeira. porque somos instigados pelo Senhor a pregar o Evangelho, a falarmos, a usarmos, sermos intencionais nas palavras. Então essa frase, ela é boa, mas ela não é de toda honesta. Precisamos, amados, desenvolver a arte de pregar o Evangelho. Pastor, mas eu não sou chamado a ser pregador. Não é isso que o texto está dizendo. Esses são para alguns, eu não sou evangelista. Eu entendo, amados, que os mais tímidos terão maiores desafios aqui, e eu me incluo. Eu sou introverso. Eu não sou de puxar assunto com quem eu não conheço. Tem gente que faz isso com mais facilidade. Então, você que é parecido comigo, que é introverso, você e eu precisamos sair da nossa inércia, com intenção. Porque pode ser que quando eu começar na primeira disciplina, a ter uma meditação na palavra de Deus, e isso começar a influenciar o modo que eu oro, pode ser que chegue um momento que eu me disponha de uma forma como nunca eu fiz. Senhor, a quem o Senhor quer atingir pelo meu relacionamento? E sermos intencionais nisso. Eu aprendi certa vez que a nossa missão não é converter ninguém. Isso é a missão do Senhor. A nossa missão é soltar o leão. Pregar o Evangelho é você abrir a jaula do leão e deixa o leão ir. O que, que o leão vai fazer com a pessoa é problema do leão, não é problema seu. Então você que é tímido, você que é mais difícil, vamos soltar o leão. A sua experiência com o Senhor pode ser a primeira abertura para você falar de Jesus. É difícil? É. Mas peça ao Senhor a condição de você viver a graça de intencionalmente naquele dia poder comunicar o Evangelho a alguém. Já pensou nessa graça? Já pensou que você pode ser o portador de salvação de alguém que está indo para o inferno e o Senhor encontrou em você um servo atento? Amados, vamos soltar o leão. Vamos soltar o leão. Às vezes a pessoa usa um folhetim, né? E cada um tem um jeito. Que o Senhor lhe dê a criatividade devida. Nós já falamos então da disciplina de ler e meditar na palavra. Já falamos da disciplina da oração particular e comunitária. Nós já falamos da disciplina do testemunho e evangelização. Mas tem mais uma. A disciplina de ofertar e do zelo financeiro. Você pode repetir comigo? A disciplina de ofertar e do zelo financeiro. É aqui que o negócio começa a apertar. Mas esse último tópico aqui, eu me inspirei muito no capítulo 6 de Mateus. E eu queria desafiar você a ler esse texto em casa. Mateus 6 está ali no discurso, os especialistas dizem, que é o sermão da montanha, o sermão do monte. É a junção de ensinos de Jesus para a vida prática dos seus discípulos. E o capítulo 6 está ali, dentro desse contexto. Então, eu quero fazer hoje só umas divisões para ajudar a gente a chegar nessa disciplina que o texto está dizendo. A disciplina de ofertar e a disciplina do zelo financeiro. Talvez essa seja a disciplina, nesse tempos atuais, consumista, individualista, seja algo que tem roubado da gente a bênção que a palavra nos diz. Se você tiver com a Bíblia aberta, melhor, que você pode conferir aí, depois você lê com calma. Na abertura, verso 1 e 4, eu vou ler o que, que esse texto está dizendo. Está dizendo sobre Deus espera de nós gestos de generosidade. Eu vou repetir para você não perder isso. Deus espera de nós gestos intencionais de generosidade. Ele espera isso de nós. E vamos ler. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo e o Pai, o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amados, Deus espera que a gente seja generoso com alguém. Se você ler os próximos versos, dos 5 até o 18, a gente não vai ler agora, Aqui tem um ensino sobre oração, inclusive eu já peguei uma parte do texto aqui, inclusive sobre jejum, que é uma disciplina espiritual importante, muito mal entendida, que um pouco mais à frente a gente quer falar sobre ela. Mas se você ver do verso 19 a 24, você pode estar marcando na sua Bíblia, você vai ver o perigo da ambição que deve nos fazer ser zelosos na nossa vida financeira. O zelo financeiro da nossa vida é porque nós precisamos estar atentos a algo que é muito perigoso para nós, que é a ambição. Então, primeira coisa, Deus quer que nós sejamos generosos com alguém ou com as pessoas mais necessitadas. E Ele agora está nos alertando que nós precisamos entender que há um perigo na nossa relação com os bens. Essa ambição, ela vai ser domada quando nós tivermos um zelo financeiro. E eu quero ler então com você com esse entendimento. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não roubam, não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É uma chamada forte. Mas o que eu quero destacar aqui, há um tesouro no céu, que deve ser a nossa principal busca. E está dizendo da fragilidade daqueles que querem o tempo todo juntar dinheiro ou segurança. Esse mundo é frágil. E a nossa ambição precisa ser balizada, porque a nossa tendência é corrermos atrás das coisas que nós estamos vendo. E o mundo hoje, mais do que nunca, faz com que a gente seja assim. Versos 25 a 34, se você passar o olho rapidamente aí, você vai ver que aqui tem um chamado à simplicidade e a confiança no cuidado de Deus. Amados, o que eu estou trazendo aqui? Deus espera que a gente seja generoso com alguém. Deus chama atenção para o nosso zelo financeiro e o cuidado com a ambição. E Ele está chegando nesse bloco sobre a simplicidade da vida, sobre a confiança que uma vida simples nos dá quando nós estamos, de fato, dentro da vontade de Deus. Eu quero ler, então, com você esses versos finais. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Quem de nós pode dizer isso? Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir? A vida não é mais que comida e o corpo mais que roupa? Observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Que palavra, hein, amados? Na cultura de fabricante de roupa, essa aqui está difícil, né? Você que fabrica roupa, preocupe com roupa, brincadeira, né? Aqui, amados, com muito carinho, isso serve para todos nós aqui. As pessoas costumam dizer que a última parte de nós que é convertida é o bolso. Já ouviram essa expressão? A gente tem dificuldade, por isso que eu insisto todos os domingos, contribua com generosidade. Não tem outra forma de contribuir. Nós temos dificuldades Se hoje nós tivéssemos aqui uma fala sobre vida financeira, nós teríamos vários testemunhos de como muitos de nós estamos desequilibrados financeiramente. Se tem algo que Satanás está roubando da gente, é esse tempo onde o dinheiro pode estar aqui sem nunca existir, no simples toque. Então, nós hoje estamos nos ocupando por dentro de coisas... Eu queria trazer essa frase aí para dividir com os amados. Generosidade e gratidão devem ser companheiras. Deus nos vê como mordomos daquilo que Ele quer repartir com os outros. O descontrole financeiro tem impedido muitos a não conseguir a graça de contribuir e de ser generoso. E isso me incomodou bastante, porque hoje, mais do que nunca, a gente é chamado a gastarmos conosco coisas que nós ainda nem ganhamos. Cartão de crédito é uma bênção, mas também tem sido um aprisionamento. A gente já consome aquilo que nós ainda nem conseguimos conquistar. E isso tem roubado de nós, é isso que está nessa frase. A graça de contribuir onde Deus está querendo se movimentar nas pessoas. Amados, que Deus tenha misericórdia da gente. Por isso que, muitas vezes, discussão sobre dinheiro na igreja leva a briga. Agora, também é bom lembrar que o Evangelho nos ensina a termos uma vida simples. O Evangelho nos chama para uma vida simples. E isso passa pelas ambições do nosso coração. Às vezes, aquilo que nós temos investido, o nosso tempo e o nosso dinheiro, não condiz com a simplicidade que Cristo quer da nossa vida. Eu tenho uma vida confortável, luto pela vida confortável, não tem nada contra o conforto. Mas muitas vezes nós vamos enchendo a nossa vida, gastando com nós mesmos, que nem a gente faz com as orações, que só pensa em nós. E a simplicidade vai embora. E aí a gente não sabe onde é que nós estamos nos metendo. Hoje a disciplina do zelo financeiro, para que a gente vença as ambições terrenas. A vida simples vai combater, amados, essas emoções que passam no nosso coração, essas ambições que estão no nosso coração. Tem gente mal resolvida com dinheiro? Tem, na igreja. Nós não estamos falando de salvação aqui. Gente mal resolvida com dinheiro pode ser um desfoque na fé, pode ser na imagem própria. Tem gente que busca no dinheiro um jeito de ser reconhecido pelos amigos, pela família. Há um desfoque, há um negócio mal resolvido dentro, que a busca pelo dinheiro é a resposta para ele. Tem gente mal resolvida, amados. Muito da nossa relação com o trabalho, dinheiro, bens, passa por algum tipo de afeição emocional. Nós somos formados, somos seres emocionais. Nós somos emoções. E isso atinge o jeito que nós lidamos com o nosso dinheiro. Então, tem muita coisa que a gente precisa voltar lá atrás, na meditação da palavra, em oração, e pedir que Deus revele e quebre dentro de nós pensamentos e argumentos que tem feito a gente não ser zeloso como Ele gostaria que nós fôssemos na nossa vida diária, na simplicidade, com o nosso dinheiro, com aquilo que Ele tem nos dado. E nós temos perdido a bênção de sermos bênção na vida de outro, porque nós estamos engasgado com a gente mesmo. O alerta bíblico, amados, é certeiro. Paulo vai dizer lá para Timóteo, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes nós amamos o dinheiro e não percebemos isso. E aí eu quero voltar ao texto bíblico da abertura. O texto bíblico de Hebreus que a gente leu diz que nós devemos usar as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Pode ser que você usa para a sua vida diária, das suas questões, argumentos de psicólogo. Eu não tenho nada contra os psicólogos, são bênção. Mas, às vezes, aquele argumento não é um argumento bíblico. Talvez você use nos seus investimentos financeiros a orientação de alguém que está no mercado que serve a mamon. O que eu estou chamando a atenção é que a Bíblia hoje está nos dizendo que as disciplinas serão armas poderosas de Deus para fazer uma transformação dentro da gente, com relação ao nosso dia a dia. E assim, amados, as disciplinas espirituais se tornam instrumentos de Deus para nos resgatar de uma vida espiritual pobre, que não avança. Amados, como peregrinos de Cristo neste mundo, a gente vai precisar de disciplinas diárias, espirituais, para a gente não perder o foco, para a gente vencer as tentações e para a gente ser instrumentos de Deus na vida dos outros, seja anunciando o Evangelho, sendo generoso, gracioso, porque nós somos mordomos do que Deus tem nos dado. Existem outras disciplinas espirituais, claro, existem várias. Eu vou ficar nessa para não ficar muito longo, e em um outro momento a gente faz aí uma segunda etapa sobre as disciplinas espirituais. Mas nós precisamos incorporar nas nossas rotinas, amados, com intencionalidade, essas que nós abordamos hoje. Então, como peregrino de Cristo, nesses dias corridos, a pergunta para mim e para você: quais as respostas diante do Senhor que nós precisamos dar? Quais são as respostas? O que nós trouxemos aqui foram coisas práticas, decisões. Você olhando para a sua rotina hoje, o que será preciso ser mudado para que essas disciplinas tão fundamentais entrem no seu dia a dia? O que você precisa mudar? E eu quero lembrá-las. A disciplina de ler e meditar na palavra. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Quem é que tem dificuldade de ter um tempo de meditação diante da palavra? Pastor, eu não consigo ler. Esse é o seu desafio, amado. Coloca diante do Senhor. Senhor, eu quero a bênção de ter uma rotina diária de ler com tempo, meditar na sua palavra. Se é com você, entregue isso, amado. Deixa Deus ministrar o seu coração para você fazer um plano que comece hoje, comece amanhã. Se levanta mais cedo, dorme mais tarde, diminui o seu almoço. Talvez você vai começar com 10 minutos para chegar ao tempo devido, necessário. Esse é o seu problema, começa a confessar ao Senhor. Talvez você esteja lutando sobre a oração. Você não para orar. Essa oração corrida, tudo bem, nos salva, nos livra, mas precisamos, amados, ter um tempo de oração, que pode ser acumulado com o tempo de meditar na palavra. Ler e orar. Será que você também não está faltoso na sua vida com a oração comunitária? Talvez você nem consegue orar com o seu pequeno grupo. Está na hora, amados, de nós pensarmos sobre esse mandamento. É isso que você precisa acertar com o Senhor. A disciplina do testemunho, da evangelização. Como isso a gente precisa entender? E por último, a disciplina de ofertar com gratidão e do zelo financeiro. É isso que você está pedindo ao Senhor. Queria dar um tempo para você. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e sermos agentes, caminhantes, peregrinos, portadores da graça dessas disciplinas.